Luiz Fernando Rodrigues, chegando por aqui, professor de Karatê, para falar um pouco mais das atividades, competições que participam também. Bom dia, Luiz Fernando.
Muito bom dia, Bicudo. Muito bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Marconi. É muito bom a gente estar aqui nessa reta final de ano, né? Esse ano que foi bem intenso para a gente, graças a Deus, um ano bem movimentado, com muitas competições. A gente trouxe aqui, né, para esses nossos ouvintes que acompanham tanto a gente, que estão sempre ali na torcida, expectativa, e nos ajudando sempre da forma que cada um pode, né, nas nossas ações. Então, trazer um balanço, né, de como é que foi o ano, que a gente participou. Como eu falei, último mês agora aí de novembro passou aí, a gente ficou 20 dias em competições, assim, ficou um calendário bem apertado. E por estarmos nas finais, né? Então, chegou as finais, a gente ficou meio apertado. Eu tive aqui antes da gente viajar, aqui falando um pouquinho das competições que a gente ia participar. Então, a gente veio trazer esse resultado aqui nos microfones da Rádio Marconi, essa rádio que tem a nossa gratidão aí, tá sempre nos nossos corações.
Onde foi a última competição e como foi o resultado?
Então, a mais recente, a gente teve, como eu falei, a gente teve um calendário que juntou três competições, né? Nós tivemos duas finais de brasileiro, que a gente conseguiu chegar na categoria de base e no sub-21. Então, nós tivemos na cidade, a gente teve em João Pessoa, na Paraíba, e a gente teve em Caucaia, no Ceará. Caucaia fica bem próximo a Fortaleza ali, em torno de 10 quilômetros, eu acho, bem próximo a Fortaleza mesmo. Então, a gente teve nessas duas competição, que ela se divide em duas, né, por separar as idades, categoria de base até 17 anos, e é o sub-21 que fica, categoria sub-21 e sênior, né, que são as categorias de adulto. A gente teve três atletas nessas competições, né, disputando aí várias categorias, alguns em duas, três categorias, e a gente conseguiu, na final de Campeonato Brasileiro, a gente conseguiu trazer do Nacional 5 medalhas. Foram 2 ouros, 2 bronzes e 1 prata, né, com as meninas ali, com a Joana e com a Vitória, e o Cauê no sub-21, que fez uma excelente competição, primeiro ano dele lutando sênior, participou da competição equipe, né, foi convocado para lutar a equipe sênior por Santa Catarina, e a gente chegou até a semifinal, acabou na semifinal perdendo para a Bahia, e foi para o terceiro com o Ceará, que estava em casa, e o Ceará acabou levando a melhor ali, mas foi uma competição muito importante, mais um ano aí a gente no cenário nacional trazendo medalhas para a nossa cidade, né, colocando a bandeira de Uruçanga lá no topo, né, como eu falei, 2 ouros, né, mas a gente tem um histórico com mais de 20 ouros já conquistado em competições nacionais, então a gente está aí na... São 12 anos, todos os anos levando atletas de Uruçanga para a final de Campeonato Brasileiro e trazendo medalhas à final do Campeonato Brasileiro. Então eu gosto de frisar muito isso, porque é um feito muito importante para a nossa cidade, para o esporte, né, é um feito grandioso, porque são os melhores atletas do Brasil que estão lá, né, uma competição de alto nível, altíssimo nível, e às vezes, pode parecer engraçado, mas por a gente estar tantos anos conquistando, tantos anos, todo ano, né, vem 3, 4 medalhistas, todo ano vem 1, 2 campeão brasileiro, que às vezes acaba passando despercebido, né, porque já tá, só acostumou já, ganhou de novo, às vezes parece isso, né, então só para dar aquela, para as autoridades, né, não esquecerem desses atletas que levam o nome de Uruçanga de uma forma tão bonita, com tanto orgulho, com tanta vontade, então não esqueçam, porque apesar de ser 12 anos trazendo medalhas de ouro de um brasileiro, trazendo essas medalhas, trazendo essas conquistas, não são 12 anos com os mesmos atletas. Uhum. São atletas que estão chegando, às vezes está chegando...
Rodízio, né?
Tem uma rotatividade, o esporte tem uma... Tem um que encerrou a sua carreira no esporte, foi seguir a sua vida em outra profissão, enfim, e tem o outro chegando. Então, esse ano, às vezes, o que foi esse ano, ano que vem não vai, vai entrar outro que vai ser campeão. Então, é importante, assim, a gente valorizar eles, né? Seja com uma moção de aplauso na Câmara, como muitos já receberam, como receber eles com carinho, receber eles com esse mérito por estar levando a bandeira de Uruçanga tão longe, né?
Você tem atletas que estão hoje e que iniciaram lá atrás, bem no início do trabalho?
Tenho. Inclusive, né? Tenho um hoje que está se formando. Né, ele está hoje, tem formatura do Monsenhor, e vou estar lá prestigiando ele encerrando esse ciclo da vida dele, que é o Cauê, e ele está comigo desde os 6 anos, tá? Como se com 6 anos, está aí com 18, então são 12 anos, e é por isso que a gente fala que a gente acaba virando uma família, né? Porque a gente acaba convivendo muito, né? Hoje o Cauê é o menino que ele fica mais tempo comigo treinando do que em casa, porque ele basicamente ele chega todos os dias na academia às 3 da tarde e vai embora às 8h30, 9 horas da noite, então... E tem mais as viagens que a gente acaba convivendo muito, né? Porque, por exemplo, vai um brasileiro, a competição ela dura 7 dias. Entre congresso, pesagem, a competição, o dia da luta, né? Então, bater o peso e tu chega lá, aí pesa um dia antes de lutar. Então tem tempo de viagem. A gente, última vez agora, para voltar de Fortaleza, por conta de tempo de conexão, a gente ficou 17 horas viajando. Então, que a gente teve uma espera grande no aeroporto de São Paulo e tal. Então, qualquer pessoa que já viajou sabe como é que funciona, né?
É assim mesmo.
As conexões, geralmente, ou elas são muito curtas, a gente desce do avião e vai correndo para não perder o voo.
Isso mesmo.
Ou elas são muito longas e fica lá tomando um chá de cadeira esperando horas no aeroporto. Então, tem outros que estão já também, já aí há 5 anos, 4 anos, 6 anos, 7. Mas, como falei, o Cauê é um menino que começou ali com 6 anos, está com 18 hoje. Esse ano trouxe muitos resultados positivos pra gente, né? Deu bastante orgulho pra gente esse ano aí, no primeiro ano dele lutando no Sub-21 e no adulto. Então assim, pra gente é muito prazeroso também ver essa evolução, ver esse crescimento, né? Uma criancinha que tava lá com 6 aninhos agora, virando homem, terminando o ensino médio. Então, focado, sabe o que é da vida, é focado no esporte, sabe o caminho direcionado, o que quer fazer, já tá decidido. Então é bem, bem legal ver essa evolução deles.
Apesar dessas competições tão longe de casa, em outros estados, né? As competições estaduais e até as locais também, seguem também na mira e na participação de vocês, né?
Ah, com certeza. Eu trouxe até, fiz aqui uma colinha para não esquecer, né? Claro. Esse foi um ano, como eu falei no início da entrevista, bem movimentado, onde a gente participou de 3 etapas do ranking Série A. Nessas etapas a gente somou mais de 20 medalhas. Uma delas a gente trouxe o troféu, até a gente veio aqui da entrevista, né, que a gente conquistou primeira vez no ranking Série A, trazendo um troféu, que é uma representação muito gratificante pra gente, é uma conquista muito valiosa, porque o Série A do nosso estado, ele é muito forte, nós temos muitos atletas na seleção brasileira, então Santa Catarina, São Paulo, né, Pernambuco, então são vários estados que são fortes, assim, e a gente tá ali entre os melhores, colocando, mais uma vez, falo, né, colocando a bandeira de Uruçanga no topo do pódio. A gente também participou aí com essa participação, né? A gente teve 5 categorias, 5 como atletas campeão do ranking. Ou seja, somando o ranking, eles foram os melhores do ano. Então, 5 categorias que ganham o troféu de melhores do ano. Pra gente também é uma conquista bem legal. A gente participou do estadual escolar, onde a gente pôde representar escolas aqui do nosso município, levar também a bandeira das escolas, essa junção esporte e educação. Eu acho de extrema importância, né, a gente caminhar lado a lado. Então a gente pôde levar também os atletas, conquistar suas medalhas representando as escolas. Além disso, também participamos, né, da ULESC, dos joguinhos, onde a gente conquistou medalhas nos joguinhos. A gente chegou em disputas de medalhas na ULESC. Mais uma vez também, né, hoje a gente é a única modalidade de Uruçanga que temos um histórico de 12 anos, participando todos os anos da fase estadual da ULESC, com pessoa que fez esportes, né? ULESC, joguinhos, JASC. E que temos nas competições medalhas de ouro, prata e bronze.
Agora, então, o JASC, que é uma competição catarinense, muitas vezes tem um nível mais alto e mais forte até de competições nacionais, né?
O nosso JASC, tanto os joguinhos, né, o LESC também, mas o JASC, pegado adulto, que é o pessoal já profissional, vamos dizer assim, né, que já está há muitos anos no esporte, ele tem um nível muito, muito, muito alto, assim,
Tem uma competição. Atletas até com nível olímpico, né?
Sim, temos atletas que são contratados, cidades que trazem atletas, né? Que são atletas de seleção brasileira há anos, que já são atletas 10 vezes campeão brasileiro, que já foram 5, 6, 7 vezes campeão sul-americano, já tem vários títulos pan-americanos, já tem participação e títulos mundiais também, né? Então a gente tem uma competição de alto nível, tu tá realmente entre os melhores, é uma das competições mais fortes que tem no Brasil, né? É uma das competições mais fortes do Brasil. Esse ano, infelizmente, o JASC, a gente acabou não conseguindo participar por conta de calendário.
Né?
Por quê? Porque o JASC caiu na final do brasileiro. E como a gente tinha atleta classificado para a final do brasileiro, aí a gente pesou a balança, né? Então, esses atletas hoje que medalham no brasileiro, eles têm a bolsa da FESPORTE, né? Então, é a bolsa que ajuda eles a se manter no esporte, né? Então, com a medalha da competição nacional. E a gente ainda não tem a bolsa do município, que seria a bolsa por uma medalha do JASC. E aí, em conversa com a diretoria, tudo, né, e trazendo a situação, por essa questão da bolsa, valorizar o atleta, a gente optou por ir à final do brasileiro,
certo,
que foi na mesma data exata, o Karatê, a modalidade do Karatê principalmente, né, foi exatamente nos mesmos dias que aconteceu o JASC aqui. A gente estava com uma equipe muito forte montada.
Escolheram uma coisa ou outra.
Mas a gente teve que escolher. Falei, espero que o ano que vem não choque o calendário, né, para a gente poder estar... mais uma vez lá, colocando, representando o Uruçanga no JASC também, porque é muito bacana. Como você falou, é uma competição muito forte. Quando a gente está numa ULESC, a ULESC esse ano tinha chave com mais de 30 atletas. Então, com 5 rodadas de luta para o aluno fazer, né? Os joguinhos muito fortes, porque tem as... não adianta, a gente sabe que tem as cidades com tradição, né? Com tradição e que visam, que sabem a importância de se investir no esporte, que sabem como isso traz um benefício, né, social, para a saúde, educacional, para o município. Então, fora que dá uma visibilidade, né? Porque está sendo... Quando tu fala de Fê Esporte, a competição da Fê Esporte está num estadual, numa competição desse nível, e o município está ali, está chegando, está subindo no pódio. Então, mostra que a cidade está bem organizada, estruturada, porque está investindo em todas as áreas, né? Não está deixando nada... Então, isso é bem bacana, assim.
Já está em ritmo de férias? Ou estão em atividade ainda?
Não, estamos ainda em atividade, ainda até
dia 20. Na verdade, ritmo 20... de férias não é ritmo nenhum, porque quando é férias, parou geral, né? Estão treinando ainda
melhor. Estamos, sim. A gente agora, como encerrou as competições, a gente tem o exame de graduação, né? Certo. Então, tem alguns alunos que vão fazer o exame de troca de faixa na próxima semana. E a gente segue com os treinos, né, até o dia 20 de dezembro ali, dia 21.
A alguns troca de começam faixa é anual? É anual ou é de acordo com o rendimento do atleta?
É, geralmente anual, assim, varia muito. Mas geralmente uma vez por ano o aluno acaba trocando de faixa. Se ele treina muito, ele é habilidoso, as primeiras graduações a gente consegue fazer um pouquinho antes. Se ele chegou numa determinada faixa, às vezes espera um pouquinho mais,
qual,
né?
Qual é a cor da primeira faixa?
É branca.
Branca.
Isso.
E depois sobe branca.
Isso, aí a gente tem algumas... variações, mas na tradição mesmo, a gente vem no Karatê Shotokan, a gente vem com branca, amarela, vermelha, laranja, verde, roxa, marrom e preta. Então, quando ele vai chegar na roxa, aí o exame de faixa ele já começa a se moldar no formato que é da preta, e daí ele já está se preparando já para chegar num próximo nível, né? A gente fala como se fosse uma graduação. Sim. Então, tu tem até a faixa verde, tu concluiu o teu ensino fundamental e médio, aí depois tu vai fazer uma graduação, chegou na preta, uma especialização, certo. Aí dentro da preta tem os graus, né? Então tu vai primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o décimo dan. Então, e aí envolve muito estudo, envolve muito parte técnica, parte física, mental, porque tu tem que estar preparado mentalmente, porque é uma banca te avaliando, né? Então é uma junção de vários elementos, né? De todo o conhecimento que tu teve durante a tua vida. Vamos colocar aí 8, 10 anos de treino para te se preparar para uma prova da preta. E aí, chegando nesse momento, tu tem que estar muito bem. E fisicamente também, porque a prova é uma prova longa. Então, tu tem que estar com um teste de resistência, um teste físico, um teste mental, um teste de conhecimento, que tem a prova teórica, né? Então, eu já faço com meus alunos prova teórica desde a faixa laranja. Certo. Então, quando eles vão aí para mudar da vermelha para laranja, eles já fazem a prova teórica para ir se acostumando, né, que tem que estudar um pouquinho, né, não é só aprender os golpes, vai muito além. O karatê é muito além de saber dar chute, soco, né, muito, muito além disso. Então, ele já começa a preparar desde novinhos, né, desde as primeiras graduações ali, a fazer uma prova escrita, a passar por uma banca avaliadora, e esse teste, que é o teste técnico e físico que tem dentro do karatê.
A permanência de quem já está aí, também a inscrição de novos para o ano que vem, já começou? Como é que está a questão de matrícula?
Então, até estava respondendo algumas mensagens agora aqui. Começar esse mês é um pouquinho tumultuado, né? Certo. Então, assim, para quem quer colocar o seu filho agora para treinar, no mês de dezembro, a gente está em preparação de prova e troca de faixa, então o aluno não vai fazer a prova, vai ficar um pouquinho perdido. Aí depois da troca de faixa vai ter alguns treinos que são um pouquinho mais...
Rigorosos?
Não, na verdade, até um pouquinho mais calmos, porque a gente não está em época de competição, perfeito. Então um pouquinho mais solto, um pouquinho certo. Mais... Aí vem o clima de férias, né? Já vem...
Exatamente o contrário.
Aí, então, a gente faz uma pausa bem pequena. A gente para realmente só do dia 23 de dezembro ali até a primeira, segunda semana de janeiro. Depende muito, eu não vi ainda no calendário certinho quando que vai ser o dia 1º de janeiro. Mas na semana seguinte a gente retoma as atividades, né? E aí o início do ano a gente faz toda uma preparação, né? Daí sim é o momento ideal para se iniciar. Agora quem quer começar as aulas, procurar a gente. Então começar ali em janeiro... No máximo, fevereiro seria o momento ideal, porque aí você vai pegar todo o início de preparação, a gente faz aquela recapitulação, faz o treino básico, faz um treino físico, né? Claro que as são separadas, pessoal. Então, treino físico, para alguém que treina há mais tempo, é bem diferente de quem tá começando agora. Para quem tem 16, 17 anos é bem diferente de quem tem 8, 9, 10, né? Então a gente tem essa divisão. E aí, como eu falei, começando ali em janeiro, fevereiro é o ideal, porque aí vai conseguir durante todo o ano se preparar para daí no final do ano que vem tá fazendo já a primeira prova de faixa, para quem sabe lá na metade do ano já tá participando de uma competiçãozinha para iniciante, um estadual escolar, um estadual Série B, que seria os iniciantes. A gente já tá com um pré-calendário próximo ano estabelecido, as competições que a gente pretende ir, né, que a gente pretende estar participando. Então, pra gente é bem importante, assim, que... É, comece, né? Começa. Às vezes a pessoa também, às vezes o pai quer, a mãe quer, às vezes a própria criança quer, ela vai chegar lá, vai ver que não é aquilo, não é pra ela, ou às vezes ela não sabe, tá na dúvida, chega lá, se apaixona. A gente tem vários casos. Eu tenho atletas hoje que são atletas de alto nível, com medalhas brasileiras, que foram pra... Ah, vai fazer uma atividade, não tá fazendo nada em casa, vai fazer uma atividade. Chegou lá, fez uma aulinha, queria desistir, foi pra segunda aula, foi pra terceira, gostou, quarta... Hoje tá ali sendo atleta, como eu falei, de alto nível, com medalhas de brasileiro. Então, assim, vai se apaixonar por aquilo ali, talvez, ou talvez, como eu falei, pode acontecer também, de chegar e, ah, não, isso não é pra mim, eu achei que era outra coisa, achei que era outro jeito, tem muita regra, eu tenho que ficar muito aqui, eu tenho que ficar parado agora é hora da luta, agora é hora do treino, agora é hora pra tomar água. Então, a gente tem muita regra dentro do dojo, né, que a gente chama o local do treinamento. Então, a gente tem muitas regras ali, que às vezes no começo a pessoa estranha, né? Às vezes, ah, pô, eu tenho que ficar aqui parado esperando agora, a minha vez, eu tenho que... Então, às vezes não vai se sentir em casa ali. Mas
o
gente...
segredo da vida é encaixar o teu ritmo a outros ritmos também. Porque se você é muito enérgico, tem que dar uma freada. Às vezes é o contrário, né? Aliás, o processo de gostar requer bastante persistência, né?
Com certeza, é. Persistência, resiliência, requer muito, porque... Como é algo que tu vai aprender do zero, né? Então, tu vai aprender do zero, tu não vai chegar lá sabendo. Então, assim, tu tem que ter paciência, tu vai ter repetição. Então, às vezes, tu vai aprender, vamos botar ali, aprendeu 3, 4 movimentos, mas daqui a pouco tu vai voltar pro primeiro e vai ter que repetir de novo, porque tu aprendeu, mas até lapidar, né? Então, é como lapidar um diamante, né? Quando a gente pega ali... Aí,
a busca pela excelência.
E aí, qual é o teu interesse? Perfeição. Tu quer praticar por praticar... Legal, por saúde. Ah, você quer se graduar, você quer ser um faixa preta? Tem um foco. Quero ser atleta. Tem um outro ritmo de treinamento também. Então, tu desenvolver isso, e eu acho muito bacana pra gente ver também que as crianças, adolescentes, né? Eles, desde novos, eles ir criando metas, eu acho eles ter. Eu acho que pra não chegar assim, passar uma vida, infelizmente a gente vê muito acontecer, né? A pessoa já tá com 18, 19, 20 anos. Ainda não tem uma meta, não definiu ainda o que... não, eu quero isso, eu quero aquilo. Não que tu precise ter definido já a tua vida toda o que tu vai fazer. Mas uma pequena meta, pelo menos, né?
É natural tu já olhar para algum local de forma mais específica, né? Para uma direção, né?
Então ali no esporte tu vai fazer isso, né? No karatê, eu quero passar para a próxima faixa. Não, eu quero ser chamado a participar de um campeonato. Não, eu quero ser campeão. Eu quero chegar num brasileiro. Não, eu quero chegar lá na faixa preta. Eu quero... Então, assim, é legal esse tu criar esse intuito, né, de esforço, né? Que tá ali dentro dos lemas, né?
Esforçar. Subir os degraus.
Né? Né? A gente tem 5 lemas dentro do karatê que falam, né? Se esforçar para a formação do caráter, né? Criar um intuito de esforço, né? Então, tu respeitar acima de tudo. Conter o espírito de agressão. Então, a gente tem lemas dentro do karatê que eles são trabalhados no dia a dia. E tu vai desenvolver isso desde novo.
Interessante, hein? Conter o espírito de agressão, né? Entre o fazer o movimento, né? E dar o golpe que está dentro da luta, preconizado, né? Na questão técnica, e a agressão é diferente, hein? E por isso também esse slogan é muito bom. Quem luta não briga, né? Olha, a pessoa tendo a noção de que ela tem uma especialização em qualquer luta, né? Taekwondo, karatê e outras lutas, né? Ter o controle emocional, né, de estar no local e daqui a pouco usar essa técnica para o mal ou para, né, se impor numa situação. Isso é complicado, né?
Tu entender,
um controle, né?
Entender que aquilo que tu está praticando é uma modalidade esportiva, que tu está praticando apesar de ser uma arte marcial, mas tu é preciso ter essa consciência.
Imagina, né? Um lutador de boxe. ser provocado na rua e dar um direto em alguém. Pô, isso, né, já aconteceu, inclusive, né? Mas daí são casos de uma pessoa que se desequilibrou naquele momento, enfim, né? Mas não pode, né?
Infelizmente, inclusive, eu postei na página, né, da equipe, quando teve aquele acontecimento triste, né? Na luta do Popó ali com o Vanderlei, que as equipes entraram num atrito. Ali demonstrou pra mim um total despreparo psicológico de quem era pra dar exemplo.
O Mike Tyson e o Holyfield, aquela mordida na orelha.
Então.
Antes esportivo, enfim. Mas são momentos de desequilíbrios que são sempre combatidos, né?
Então, apesar de sermos seres humanos e a gente cometer erros, mas é importante tu saber, né, a posição que tu tá, né, quem tá se espelhando em ti, qual exemplo tu vai dar. Uhum. Então, ninguém é perfeito, todo mundo vai ter seus defeitos, né, no dia a dia, mas é importante a gente ter esse olhar, ter esse cuidado. E, principalmente, foi tão difícil a arte marcial ser reconhecida e o pessoal enxergar, todas as pessoas enxergarem a arte marcial como esse caminho de disciplina, de educação, né? De auxílio para uma vida mais saudável, né?
Esses conceitos todos do esporte são aplicados em outras áreas e caminhos da vida também, né?
Isso, e aí é importante a gente cuidar disso, né? A gente hoje tem uma... Graças a Deus, a gente tem uma todo mundo que procura para colocar uma criança, por exemplo, assim, já chega com esse intuito, né? O que é a criança? Ah, quer uma disciplina, o que é ela... Ah, eu quero que ele gaste um pouquinho de energia aqui, e esse gastar energia já vai deixar ele mais tranquilo no dia a dia, quero que ele se concentre mais. Eu tenho parceiras aí, psicólogas na cidade, então quero mandar um abraço para todas, porque encaminham muitos alunos, assim, que porque sabem dos benefícios que a modalidade traz, assim, traz muitos benefícios. Então eu agradeço até a confiança desses profissionais, que muitos vêm me procurar, conversar comigo, recomendando, né, seus pacientes ali para estar participando dessa modalidade.
Luiz Fernando, obrigado por ter vindo, sucesso, parabéns, né? E seguimos aqui de portas abertas para destacar, né, as boas ações da escola, né?
Cudo, muito obrigado, obrigado à Rádio
Marconi. Do projeto social e popular, né?
Que isso, tem o apoio
da prefeitura também.
Que Luta Não Briga vai completar próximo ano aí 15 anos, então estamos chegando a 15 anos de Que Luta Não Briga, então são 15 anos representando o sangue, assim, de uma forma bem gratificante. Eu fico muito feliz de poder estar sempre vindo aqui trazer as notícias na rádio. Então, muito obrigado, Rádio Marconi. E já agradeço aqui, desejo a todos os pais que confiam seus filhos no nosso trabalho, todo mundo que acompanha a gente, desejo já, né, um resto de ano excelente. A gente está chegando, mês de dezembro é sempre uma correria, confraternização aqui, formatura ali. Então, todo mundo está meio agitado 100% do tempo.
Essa época.
Então, que seja um ótimo fim de ano para todos, né? Um feliz Natal, um feliz ano novo. E que 2026 chegue cheio de boas novidades para nós e que seja com mais conquista em todas as áreas que cada um segue aí. Então, um grande abraço mesmo em nome de toda a equipe Alfa de Karatê aqui de Uruçanga.
Amém. Sucesso, viu?